Jesus é. O que, que Jesus é? O que, que Jesus é para você? 31 de outubro, um dia muito especial, um dia, o dia da Reforma Protestante. Você sabia que há 504 anos atrás, Lutero pregou 95 teses na igreja do castelo Wittenberg, e ali revolucionou. Ali criou um movimento, ali começou um avivamento teológico, espiritual e missionário. Na perspectiva missionária, gerou um enorme e prolongado impacto sobre três áreas. Despertou a igreja para a tradução da palavra de Deus, leitura da palavra e distribuição da palavra. Você sabia que antes da Reforma Protestante, menos de 10 línguas tinham a Bíblia traduzida? Sabe hoje em quantas línguas a Bíblia está traduzida hoje? Você faz ideia? 504 anos atrás. Mais de 2.500 línguas. Ou integral ou parte da Bíblia hoje está traduzida. E isso começou lá atrás. Glória a Deus por isso. Merece uma salva de palmas, né? Nosso Deus merece uma salva de palmas por esse movimento que começou com os nossos irmãos. A reforma promoveu a pregação intencional do evangelho e o plantio de muitas igrejas. Aleluias. Aleluia, que privilégio. Por isso hoje nós temos a oportunidade de continuar pregando a palavra, continuar buscando a nosso Deus, continuarmos ouvindo a voz de Deus. Você ouve a voz de Deus quando você lê a palavra? Quando você lê a Bíblia? Quando você se conecta com Ele? É isso que nós precisamos, nos conectar com Ele. E você que está em casa, conecte-se também agora com este culto, com essa adoração, com essa entrega, e deixe Deus falar ao seu coração. Jesus é. Nós estamos com uma série, Jesus é. O que que Jesus é? Hoje nós vamos falar, Jesus é garantia de vida eterna. Jesus é garantia de vida eterna. Você vive com esta garantia? Você tem essa garantia? Jesus é para você essa garantia da eternidade para você? Se você ainda não tem essa garantia, no final desta mensagem, você vai ter a oportunidade de tomar uma decisão, de entregar sua vida ao Senhor Jesus, para que você tenha esta garantia, que Jesus é a vida eterna. Amém? Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 11. Mesmo que nós iremos projetar, abra sua Bíblia, abra o seu celular, marque aí também, porque você vai ter a oportunidade de marcar, escrever, destacar aquilo que te chamar a atenção durante a leitura desse texto. Livro de João, capítulo 11, do verso 17 ao verso 37, nós leremos. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria ter vindo ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa, e chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em sua casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus e Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, Pai. E nós queremos sim, Pai, extrair daqui algo para a nossa vida. Algo que o Senhor possa estar falando aos nossos corações. E o Senhor é um Deus pessoal. Portanto, aquilo que vai ser falado, pregado, vai ser dirigido para cada uma dessas pessoas. Porque o Teu Santo Espírito vai falar diferentemente com cada um de nós. Por isso, Espírito Santo, tenha liberdade de ministrar cada um aqui, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Jesus é garantia de vida eterna. Jesus é a única esperança. Observe que no texto, ao chegar ali, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. O costume judaico previa 3 dias de luto exacerbado, mais 4 dias de luto pesado, seguido por um luto menos severo, até completar 30 dias. Era usual durante esse tempo os amigos irem até as famílias para consolar. O evangelista faz uma menção especial desses 4 dias, a fim de pôr em destaque a magnitude do milagre. Interessante também, alguns comentaristas falando sobre este fato, eu peguei um específico, e ele diz o seguinte: segundo uma tradição rabínica, grave bem isso, né? Segundo uma tradição rabínica, a alma da pessoa morta ronda perto do corpo durante 3 dias, esperando reunir-se com ele, e se separar por completo quando adverte que o corpo entrou em estado de decomposição. Observação, a escritura não ensina nada sobre isso, antes, ao contrário, a alma vai imediatamente ao seu estado eterno. Mas é possível que o povo do tempo de Jesus vivesse com esta superstição? Se for comentaria, William Hendrickson que escreveu isso. É possível que uma crença como essa estivesse implícita na referência aos 4 dias do sepultamento de Lázaro? Talvez por isso o Senhor demorou esses 4 dias para chegar até aquele local? Porque o Senhor tinha um propósito. O Senhor tinha um propósito de glorificar a Deus. Jesus tinha um propósito de glorificar a Deus com aquele acontecimento. Talvez ele se demorou um pouco mais para que realmente ficasse muito claro o milagre e o tamanho do milagre. Interessante porque no verso 4 diz: esta doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. A glória de Deus seria manifesta na ressurreição de Lázaro. O modo como aquela doença resultou em uma morte temporária, mas também ela trouxe uma ressurreição e vida. Porque Jesus é ressurreição e vida. Você já recebeu a ressurreição e a vida? Você já firmou um compromisso com Jesus? Se isso já aconteceu na sua vida, de que maneira que você tem testemunhado, de que maneira que você tem demonstrado que Jesus está presente na sua vida. De que maneira que as pessoas que estão à sua volta, no seu círculo de relacionamento, de amizade, têm percebido Jesus na sua vida? Cabe a nós sermos instrumento nas mãos de Deus. Nós temos vivido tempos difíceis. Muitas famílias estão necessitando de consolo, de conforto, porque perderam entes queridos durante esse tempo de pandemia. E elas precisam de um ombro amigo, elas precisam daqueles que têm a esperança, que têm a convicção de que vão morar na eternidade com o Pai. Essas pessoas que estão ali sofrendo, elas precisam de você e de mim. E cabe a nós exalarmos o bom perfume de Cristo nesses dias difíceis. Somos aqueles que conhecem o poder de Deus, amém? Você conhece o poder de Deus? Você tem experimentado o poder de Deus na sua vida? Muitas pessoas estão precisando de você nesses dias. Hoje pela manhã, o pastor Roberto aqui na IBB Bacaxiri, o pastor Tiago lá na IBB Uberaba, compartilhou e nos ajudou a escrever o nosso testemunho. Se você não participou do culto, não assistiu, por favor, depois chegue na sua casa ou amanhã, durante esta semana, faça isso. Assista, participe desse culto e aprenda como escrever o seu testemunho didaticamente. E foi algo muito especial, porque ele trouxe a memória, a história. Eu mesmo pude revisar a minha história, quase 22 anos de convertido, e eu pude trazer a memória, como que aconteceu, o quanto eu tinha o coração endurecido para a palavra de Deus, o quanto foi difícil para o meu irmão, que durante 6 anos pregou o evangelho para mim. Toda semana, e eu mandei uma mensagem para ele hoje agradecendo, porque ele insistiu, porque ele não desistiu de mim. E com isso eu quero dizer para você, se você está orando para alguém, talvez você também foi como eu, um coração endurecido, deu trabalho para alguém, e hoje você está sentado aqui nesse banco, podendo glorificar Deus, reconhecer o que Deus fez na sua vida. Que isso sirva de incentivo para que nós possamos continuar pregando a palavra, continuar orando, intercedendo por aqueles que nós amamos, porque chegará o dia em que eles também se dobrarão, amém? Chegará o dia em que eles também reconhecerão que Cristo é Senhor, amém? Nós precisamos viver com essa perspectiva, com esta certeza, porque é isso que o Senhor quer de nós. Não seja como o mar morto que só recebe, né? O sal no saleiro, né? Está cheio, o mar morto está cheio de sal, e tudo que vai até ali morre, tem sal demais. Seja como o mar da Galileia, que gera vida, que multiplica. Então o que você está recebendo, que você possa multiplicar. Nossos PGMs têm sido esse canal de multiplicação. Eles estão espalhados pela cidade, pela região metropolitana, e eles estão de portas abertas para consolar, para amar pessoas. E se você ainda não participa de um PGM, eu quero te incentivar, faça isso, porque ali é um ambiente que gera vida, e nós precisamos continuar proclamando que Jesus é a única esperança, amém? E você que está participando online, não deixe de glorificar e exaltar a Deus também com a sua vida, de reconhecer que o Senhor quer usar a sua vida também. Voltando para o nosso texto, Marta também tinha essa esperança em Jesus. Veja no verso 20, quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Interessante perceber essa questão de personalidade, do temperamento das pessoas. Marta era inquieta. Ela, quando ouve que Jesus está chegando, ela já sai correndo para encontrá-lo, mesmo antes dele chegar na sua casa. um temperamento sanguíneo, me lembrou Pedro, né? Estudando esse texto, me lembrou o Pedrão, que já logo tinha uma resposta, já logo falava alguma coisa de imediato. E muitas vezes ele acertava, outras ele errava, mas graças a ele nós temos muita luz, muito entendimento da palavra, porque ele era curioso, facilitou muito a nossa vida. Marta parece até que com esse temperamento, ela quase confrontou o Senhor ali no 21, dizendo: Senhor, mas se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Parece até que é um confronto, mas não é. Na verdade, ela estava abrindo o seu coração ao Senhor. O seu sentimento era de angústia, de dor, porque ela sabia quem era Jesus. E por isso ela cria que se ele tivesse chegado antes, o seu irmão não teria morrido. Como que você reage diante de situações de dor? Você é daqueles que sai logo reclamando: Senhor, por que isso comigo? Por que isso acontece comigo? Já entra naquela situação de vitimismo? Ou você é aquela pessoa mais resolvida, que tudo vai, segue a vida? Ou você é aquele que fica introspecto, guarda para você, fica ali, não reclama para ninguém, mas está ali sofrendo? Como é importante nós conhecermos as nossas limitações, sabermos quem nós somos e como nós agimos diante das questões da vida. Isso deixa as coisas mais leves quando nós sabemos a maneira como respondemos. O que eu queria que você lembrasse é que nós somos únicos e nós somos tratados desta maneira por Deus. Deus conhece cada um de nós, sabe a maneira como eu e você reagimos, porque Ele é Deus, porque foi Ele que te criou, Ele te conhece pelo nome. Então não adianta a gente querer fingir diante dEle, querer ser quem nós não somos. Diante dEle nós temos liberdade. As nossas reações não serão parecidas com as das outras pessoas. Mesmo dentro da nossa família, teremos reações diferentes. E é importante a gente saber que nós temos um jeito único de tratar as questões. Independente se você é sanguíneo, né, se o teu temperamento é fleumático, qual é o teu temperamento, o importante é a gente resolver essas questões com o Senhor. O importante é eu saber que Deus está ali para me ouvir. E Deus tem algo para fazer em todo tempo. Deus está trabalhando em nós. O que nós precisamos é ter a sensibilidade. Salmo 118, 5, 6 diz: Na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. O Senhor está comigo, não temerei o que me podem fazer os homens. O Senhor está comigo. O Senhor está contigo, amém? Você caminha com essa certeza, com essa perspectiva de vida, de que o Senhor está o tempo todo com você, te fortalecendo, independente do desafio, da luta, da dificuldade, da adversidade. O Senhor está comigo, não temerei. Jesus é a única esperança, porque Ele é a garantia de vida eterna. Confie no Senhor e continue andando. Não deixe-se vencer pela dor, pelo desânimo, mas apegue-se a Deus. Apegue-se a Deus. Ele sabe o que você passa, sabe o que vai no seu íntimo, no mais íntimo. Às vezes aquilo que está escondidinho, guardado lá, que ninguém faz a mínima ideia. Mas o Senhor sabe. Continue caminhando. Jesus é garantia de vida eterna. Jesus é a vida. Nele está a vida, nele tudo subsiste. Não é só a vida espiritual que devemos a Ele, mas a vida e todas as coisas criadas. Colossenses capítulo 1, 17 e 15 diz: Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Como nele está a vida, também está a esperança. Como estava a esperança das irmãs Marta e Maria, elas estavam esperando Jesus chegar para curar o seu irmão Lázaro. E na percepção delas, eu creio que elas, quando Jesus chegou, ele chegou tarde. No íntimo delas, provavelmente ela avaliou que ele chegou tarde. E para você e para mim, quantas vezes a gente tem essa percepção, ora, busca e parece que a resposta não vem, parece que a dor não passa. Quantas vezes nós achamos que o Senhor também está demorando em nos responder? Quantas vezes murmuramos, reclamamos, porque a resposta não chegou de acordo como esperávamos? No verso 21, Marta diz: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. No verso 32, Marta responde da mesma forma. Ela se prostrou aos pés, ela teve uma ação diferente de Marta, mas ela também falou: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão também não teria morrido. A expectativa de Marta e de Maria era a mesma. Ambas gostariam que Jesus estivesse chegado antes. As duas falaram a mesma coisa. Jesus amava aquela família e compartilhava da sua tristeza, mas Jesus tinha um cronograma, um propósito que elas não poderiam entender naquele momento. E muitas vezes é assim conosco também. A gente não consegue entender os propósitos, os desígnios de Deus. E a gente ora e a gente busca e parece que a resposta não fecha, não é aquilo que eu estava esperando. Mas nós não vamos conseguir entender naquele momento, e talvez nem depois de muitos momentos, nem depois de muitos dias, talvez a gente vai passar uma vida sem entender. Por isso a gente precisa estar firmado nele, porque ainda que a resposta não atenda ao meu desejo, ao meu coração, eu preciso estar firmado nele. Jesus tinha propósito de glorificar ao Pai com aquela morte. O cronograma e a vontade de Deus, quanto às nossas provações e aflições, na maioria das vezes ou diversas vezes, é diferente daquilo que nós desejamos. Deus nos atende de conforme a sua bondade. Às vezes a resposta é diferente do que eu espero, mas certamente Deus nos ama. E a resposta é de acordo com a vontade dele para cada um de nós. Marta e Maria sabiam que Jesus é a vida, por isso elas criam que se ele estivesse lá, o seu irmão Lázaro não teria morrido. Nos últimos dias temos vivido situações totalmente adversas durante esta pandemia. Muitos entes queridos nos deixaram, e dada a situação de pandemia, muitas famílias não puderam nem despedir-se dos seus amados. Então talvez muitas pessoas estão com essa interrogação: Senhor, mas por quê? Por que na minha casa? Por que a pessoa que eu amava? Em momentos como esses, precisamos estar com a nossa convicção bem firmada, na rocha, no Senhor, porque Ele é o único que realmente nos sustenta, Ele nos ajuda a seguir em frente, mesmo diante de questões não respondidas. Porque tem questões que não foram respondidas. As expectativas fazem parte da nossa natureza. Quando se trata de perder uma pessoa amada, nós nunca estamos preparados. Não pense que em algum momento nós vamos estar preparados para perder, ainda que seja a vozinha, o vovô, 90 anos, 100 anos, nós não vamos estar preparados. Porque nós não fomos preparados para perder ninguém. Independente da idade da pessoa, nós queremos que os nossos entes queridos fiquem conosco, mas isso é uma expectativa que não é real. pois nós sabemos que desse lado da vida, se Jesus não voltar antes, todos nós enfrentaremos uma coisa que é certa, é a morte. Deste lado da vida, nós enfrentaremos a morte. Por isso é de fundamental importância tomar a decisão certa, agora, e viver com a certeza que estaremos eternamente com o Senhor. Aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, e através desta decisão, viver com a convicção, independente do que acontecer, eu sei em quem tenho crido, e sei que eu vou viver eternamente com o meu Senhor. Marta tinha esta certeza e convicção ao reafirmar isso, quando disse ao Senhor: eu sei que Ele vai ressuscitar no último dia. Você vive com essa certeza? A sua vida está em Jesus? Você tem convicção que se você passar hoje pela morte, você vai se encontrar com o seu Senhor? Só através desta certeza podemos viver em paz, em segurança, mesmo diante de lutas, de desafios, porque Jesus é a vida. Ele é a garantia de vida eterna, e por isso podemos perseverar, porque Ele está cuidando de nós. Jesus está cuidando de nós. Amém? Ele é a paz que excede todo o nosso entendimento, todo o nosso conhecimento, e essa paz que habita no seu coração. Jesus é garantia de vida eterna. Jesus é a ressurreição e vida eterna. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta tinha essa convicção. Ela cria no Senhor Jesus. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é a ressurreição e a vida. Isso é Jesus. Para quem crê em Jesus, a morte física não é o fim. Essa é a melhor notícia. Essa é a melhor notícia, queridos. Se nós cremos no Senhor Jesus, a morte física não é o fim. Pelo contrário, é só o começo. É só a passagem. É a admissão à vida eterna. É a comunhão com Deus. Portanto, temos no discurso que seguiu a cura do aleijado no tanque de Betesda, Jesus afirma que o Pai lhe dera autoridade, não só para ressuscitar os que já morreram, mas para dar aqui e agora vida. Aos que ouvirem a voz do Filho de Deus, Ele lhes deu o direito de vida e vida abundante. Portanto, temos aqui mais um exemplo do significado duplo da ressurreição. Aqui, porém, Jesus não é somente aquele que ressuscita e dá vida. Ele é pessoalmente a ressurreição e a vida. Da mesma forma, no discurso em Cafarnaum, depois de ter alimentado a multidão, Jesus não somente dá o pão do céu, Ele mesmo é o pão vivo. Ele é o pão vivo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em Jesus e passa pela morte física, mesmo assim não morre. Que coisa mais linda poder viver com essa certeza, com essa convicção. Isto é a certeza de que aqueles que creem, estando unidos a Ele pela fé, participarão da sua vida ressurreta, mesmo experimentando a morte do corpo. Se refere à participação na sua vida ressurreta. É a posse da vida eterna. Tal vida não conhece a morte. Jesus disse: se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. João 8, 51. A vida mortal chegará ao fim. A vida verdadeira durará para sempre. Porque eu vivo, vocês também viverão. Jesus nos disse: porque eu vivo, vocês também viverão. Você vive com esta segurança? É Ele quem nos dá essa segurança? São as suas palavras, é a sua promessa. É isso que tem que encher o nosso coração. aquele que crê viverá eternamente. Jesus transmite vida ao que crê, de modo que a morte nunca triunfará sobre o que crê. Jesus é garantia de vida eterna. Como é bom poder viver com esta certeza e com essa convicção. Saber que Ele está nos guardando, nos cuidando e nos livrando. Hoje foi engraçado que eu estava saindo de casa, eu e minha esposa, e nós estávamos uma quadra de casa. E um carro, né, já estava escurecendo, e um carro com a luz apagada passou na nossa frente, mas assim, a gente não bateu. Mas eu até brinquei com a minha esposa, eu creio que o anjo colocou a mão, porque os carros colaram. Tanto que a pessoa do outro carro não acreditou, né? Ela desceu e disse, não, não pode, você me bateu, não é possível. Eu falei, não bati. Eu não senti nenhum toque. Mas se você percebesse as cenas, ia dizer, não é possível isso. E é muito engraçado a gente ter essa segurança e essa tranquilidade em Jesus. Que Ele está cuidando. Uma situação como essa, né? Eu vinha para cá, vinha pregar, né? Até atrasei, me molhei um pouco, porque a gente gastou um tempo ali para ela reconhecer e perceber que não tinha um risco no veículo dela. Mas realmente uma pessoa que não percebe o milagre, eu até falei para minha esposa, olha o milagre. Isso é milagre. Milagre visível, não tinha como, aos olhos naturais, a pessoa não, eu não acredito. Pois é, eu acredito. Como é bom a gente caminhar com essa certeza de que Ele está cuidando de nós. Ele nos guarda, Ele nos protege em todo tempo. Em todo tempo o Senhor está nos guardando. Jesus é garantia de vida eterna, você está certo disso? Qual é a sua decisão? Você vive com essa perspectiva de eternidade? Você vive compartilhando com as pessoas que estão próximas a você? Compartilhando esse amor de Deus? Você é esse agente de transformação? Onde você está, onde você convive, no seu trabalho, no seu local de estudo, na sua família, as pessoas percebem que você exala o bom perfume de Cristo? Nós somos chamados para isso. Nós somos chamados para impactar vidas através desse amor que está em nós. E se você não tem a certeza da salvação, você precisa falar com o Senhor. Você precisa fazer essa declaração e reconhecer que Jesus veio ao mundo e morreu por você naquela cruz. Que Jesus pagou todos os seus pecados. E Ele quer que você viva com Ele. Se você não tem essa certeza, eu quero que você faça isso. Faça isso agora. Feche seus olhos, que você possa fazer essa declaração. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que o Senhor morreu naquela cruz para pagar os meus pecados. E eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor assuma o meu lugar, porque eu estou destinado à morte, e à morte eterna distante de Deus. Faça essa declaração, Senhor, eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus. Eu quero viver com essa perspectiva de vida, com essa certeza que Jesus é vida eterna. Declare isso ao Senhor, para que você possa viver com esta segurança, que você possa viver com essa certeza no seu coração, de que Jesus já pagou o preço. Jesus já pagou o preço pela sua e pela minha vida. E você que tem essa certeza, o que você tem feito com a sua vida? Você que tem a certeza da salvação, você que já entregou a sua vida a Jesus, você que vive com essa perspectiva, que Ele realmente te alcançou, que você vai morar no céu, aleluia. Mas o que você está fazendo com isso? Você é aquele mar morto que só recebe, vem aqui dominicalmente, vai ao PGM e recebe a palavra, e recebe essa bênção. Você não está distribuindo esse amor? Você não está entregando esse amor de Deus para as pessoas? Você, quando entrou aqui, você recebeu um presente. Todos receberam esse presente? Você recebeu um presente? Abra esse presente aí. Faz favor. Se você não recebeu, levante uma de suas mãos, que o pessoal vai entregar. Aqui na frente tem um casal que não recebeu. Ali no meio, por favor, fique com a mão levantada para que eles possam te entregar. Esse é um presente. O Evangelho de João, que foi produzido numa campanha da nossa Junta de Missões Nacionais. Jesus Cristo é a única esperança. Juntamente com esses, você recebeu dois Evangelhos de João. E você recebeu também um cartão sementes nesse material. Esse presente não é para ficar com você. Aqui na frente. Esse presente não é para ficar com você. Esse presente é para você dar para duas pessoas. Poderia você estar recebendo 10. Mas eu quero só te lançar um desafio. Duas pessoas. Pelas quais você vai orar esta semana. Pega esse cartão sementes. Escreve o nome dessas pessoas que você vai orar intencionalmente, para que elas aceitem o Evangelho de João e você possa ter a oportunidade de explicar para elas o que que isso significa, para você contar o teu testemunho. Por isso que eu falei para você que é importante você assistir a mensagem da manhã, que vai te ajudar você preparar o teu testemunho. Em coisa de 5 minutos você conseguir preparar o teu testemunho e você vai compartilhar com essa pessoa que você vai entregar o Evangelho de João. Eu queria que você hoje saísse daqui compromissado comigo e principalmente com o Senhor, que você vai entregar, depois de orar, você vai orar primeiro, e depois de orar você vai entregar o Evangelho de João. No final do Evangelho de João aqui tem instruções para que você possa ajudar a pessoa a tomar a decisão, para que você possa auxiliar essa pessoa também na decisão, do que ela, para ela conhecer um pouco mais da palavra. Eu queria que nós agora orássemos por isso. Você aceita esse desafio? Se você aceita esse desafio, se você se compromete com Deus, não com o pastor, compromissos com Deus, eu quero que você dobre os seus joelhos, que você ore agora, já lembrando nomes de pessoas que você vai escrever no seu cartão, lembrando do seu testemunho, daquele compromisso que você, de uma pessoa que investiu na sua vida, que gastou energia, que buscou a Deus, que um dia falou desse amor para você. E que hoje você vai ser esse agente de transformação na vida de duas pessoas. Você vai se comprometer e vai sair daqui hoje com duas pessoas nesse cartão sementes, que você vai orar por eles, que você vai levantar um clamor pela vida deles. Você vai entregar esse evangelho e você vai dizer: olha, eu tenho um presente para você. E eu estou orando pela sua vida. Pai, eis aqui o teu povo, Senhor. Dobrando os joelhos, assumindo um compromisso contigo, Pai. Reconhecendo, Senhor, que nós necessitamos de ti, Pai. Que nós precisamos da tua graça, Pai. Que nós precisamos, ó Deus, da tua boa mão sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós saímos daqui compromissados, comprometidos com o Senhor, Pai. Que ao longo desta semana, iremos orar, clamar, jejuar se necessário for. Se entendemos que devemos, e creio que sim, devemos jejuar, Pai, por pessoas, para que elas tenham esse encontro com o Senhor. Sabemos que é o Senhor que convence o pecador do pecado, mas nós somos instrumentos nas suas mãos, Senhor. Eu quero, em nome de Jesus, pedir, Pai, que o Senhor capacite cada um dos meus irmãos e irmãs aqui nesta hora, para que possamos sair daqui cheios da unção do Teu Espírito, da ousadia, da intrepidez, da graça, Senhor, da palavra de conhecimento, para que possamos, ó Deus, levar essa mensagem de salvação, e alcançar pessoas para o Senhor, Pai. Abençoa o teu povo, Senhor. abençoa a tua igreja, para que possamos cumprir o propósito de ir e fazer discípulos para Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém.